Para o seu fim de semana, uma conversa com a psiquiatra doutora Caroline Fred Almeida sobre o autismo, tão discutido e ainda muito estudado por pesquisadores do mundo todo.
É uma área que vem crescendo muito e, graças a Deus, diminuindo vários tabus, né? Mas eu percebo uma crescente prevalência no autismo, né, nos últimos anos. E como eu faço um trabalho na APAE também, é algo que eu venho acompanhando num dia a dia, assim, bem frequente. O autismo, na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E com esse transtorno cerebral, o que acaba que prejudica, assim, né? O que afeta dois focos principais? É tanto a questão da comunicação quanto da interação social. Então, assim, agora, né, faz uns 2 anos, o DSM, que é o nosso livro de diagnósticos, vamos falar assim, ele universalizou e mudou um pouco o termo do autismo, né? Então, hoje a gente fala transtorno do espectro autista. Por que que foi tão importante essa mudança? Porque antes tinham muitos pacientes que ficavam num limbo, eles não eram diagnosticados e agora eles começam a receber um tratamento e começam a ser vistos mais precocemente, né? Então, o paciente hoje ele é diagnosticado com TEA, né? E depois a gente direciona se é um transtorno leve, moderado, grave, né? Inclusive o Asperger, que era um autismo antes conhecido separado, uma síndrome de Asperger com alto funcionamento, hoje ele já entra também dentro do espectro autista.
Caroline, e por que é importante definirmos os graus do autismo, hein?
O grau do autismo, né, é importante em função da questão do tratamento e toda a questão da dependência do cuidador, né, é isso que mais vai dizer, né, se ele consegue fazer as coisas sozinho, o quanto de ajuda ele vai precisar, enfim. Mas eu vejo que mais importante ainda, talvez, de definir essa gravidade do autismo é a gente estar diagnosticando o autismo, porque ele muitas vezes não era diagnosticado. Para te ter uma ideia, a média da idade que se faz o diagnóstico hoje do autismo é com 4 anos de idade. Só que a gente consegue observar traços autísticos em crianças a partir de 6 meses. De idade. Então, quanto tempo fica aí essa criança sem ter uma avaliação, sem ter um tratamento, uma estimulação, né, que é tão importante para o tratamento dele? Quanto antes começar, melhor vai ser o desenvolvimento.
E quais seriam os sinais que nos alertam para isso, hein, doutora?
Eu costumo sempre falar que os pais, às vezes, são os primeiros que enxergam alguns sinais. Porque são os que estão mais próximos, né, da criança e muitas vezes chegam primeiro no pediatra para depois ser encaminhado ou para um psiquiatra ou para um neurologista ou às vezes até mesmo agora os pediatras já começam a diagnosticar, né, o transtorno do espectro autista. Porque a gente tem que pensar assim, existe uma criança típica, que a gente chama, que é aquela criança que não tem um transtorno do neurodesenvolvimento, em que o que, que acontece? Vão ser marcos definidos, né? Com 3 meses, essa criança faz o sorriso social, o que, que significa isso? Ela sorri se alguém chega perto, mesmo que ela não reconheça ainda, né? Tem aquela questão, bota a mão na boca, bota o pé na boca, leva os objetos à boca. Com 6 meses, começa a sentar com apoio, né? Começa a ter uma interação compartilhada das coisas, o que significa isso? A criança ainda não pede as coisas, mas ela dá a entender que ela quer, ela começa a socializar com o pai e com a mãe, né? E na criança autista isso não acontece.
Segunda-feira tem muito mais sobre saúde aqui com você no Encontro Certo. Valeu, gente, bom fim de semana. José Maculã para a tua rádio.